sobre este assunto, também sobre a mobilidade urbana aqui de Campinas, nós estamos em contato neste momento com o engenheiro e especialista em trânsito e tráfego da Universidade Mackenzie de Campinas, professor Luiz Vicente Figueira de Melo Filho. Muito bom dia, professor Luiz Vicente.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Eu imagino que o senhor acompanhou, então, essa reportagem da Valéria Rai, né? Os detalhes dessa queda de um ano para o outro, mas ela ocupando a primeira posição, a Avenida John Boyden, lá passando por obras, e os próprios motoristas falando, né? Ah, a situação está sendo causada não por conscientização, é porque não está dando para andar.
Certo. Não consegue andar, mas também existem outros tipos, né, outras modalidades de multa. Né? Então, quando a gente está falando, a velocidade limite de velocidade é uma, mas a utilização de celulares enquanto trafega também é outro, assim como o cinto de segurança. Então, tem outros motivos que pode estar ocasionando aí esse número ainda elevado aí na John Boyden Lock, que caiu, né, como foi falado, 25% o número de multas, mas ainda está liderando, né, além do tráfego difícil em função das obras do BRT. Então tem aí algumas oportunidades aí para melhorar a questão dessas vias.
É que a gente coloca, né, essa situação da queda no número de multas, e a gente queria poder trazer aqui no CBN Campinas uma boa notícia, né? A maior conscientização do motorista, menos multas, isso é ótimo, né, professor? Mas a gente tem que colocar esse momento que vive o motorista daquela região e que utiliza todos os dias a Avenida John Boyden Lop. A extensão das obras praticamente por quase toda ela. E a gente fala de uma John Boyden Lop que tem 15 quilômetros de extensão.
Uhum. E é interessante porque o número de multas caiu de 2017 para 2018. Eu estava fazendo o levantamento, foram 576 mil, passaram para 503, né? Houve reajustes e acabou tendo essa arrecadação aí de 94,6 milhões de reais, né? Que é um valor representativo aí para a cidade, né? Que pode ser utilizado aí com grandes ações que possam reduzir o número de mortes, por exemplo, que é outro ponto interessante. Se a gente pegar o ano de 2017, né, infelizmente tivemos 86 óbitos na cidade de Campinas. Em 2018 acabou reduzindo, né, foram 65 vítimas, né, caiu 25%. Isso é um bom sinal, né? A gente tem esse lado das multas, mas também como a gente tem a fiscalização eletrônica, que é um ponto onde você consegue ter o maior índice de multas, é importante que também a redução de velocidade, pelo menos em alguns pontos estratégicos, acaba reduzindo também o número de mortes aqui da cidade de Campinas. E caiu bastante a questão dos atropelamentos. Mas, infelizmente, o lado principal ainda continua sendo as motocicletas. E eu pontuo aí um lado interessante, porque eu não tenho esse dado, mas seria muito interessante verificar qual é a representatividade das multas com as motocicletas em relação aos automóveis e outros veículos. Porque, visualmente, quando observo no tráfego da cidade de Campinas todos os dias, é o maior número de imprudências que a gente vê. Infelizmente, esses aplicativos, principalmente de entregas, né, onde nós temos um número, uma meta, onde a pessoa precisa entregar tantos alimentos num prazo muito curto de tempo, eles acabam passando no sinal vermelho, andam na contramão, e aí, na verdade, fica mais difícil da multa ser aplicada para essas pessoas, porque a fiscalização eletrônica não consegue, como consegue nos automóveis, essa fiscalização. E a gente depende muito dos agentes de tráfego, né? Mas o importante é que reduziu o número de bots. Os motociclistas, acredito que seja uma ação importantíssima para a aplicação desses valores arrecadados na cidade de Campinas, assim como projetos de educação aos jovens, principalmente jovens motociclistas. E a gente viu que daquelas pessoas que faleceram, né, que acabaram morrendo na cidade, metade delas foi verificado que tinha também uma dosagem alcoólica, né, fora do permitido, quer dizer, não poderiam estar, né, ter bebido nenhuma, não teriam nenhuma bebida alcoólica, que infelizmente acabou ocasionando e ter aumentado essa estatística de mortes. Então eu vejo, Flávio, importante três ações onde essa arrecadação deve ser trabalhada, né? Na questão da bebida alcoólica, quer dizer, a gente precisa ter aquelas blitz que hoje a gente vê raramente, né, da lei seca. Nós precisamos um trabalho interessante aí com jovens e motociclistas, aonde tem um número ainda representativo, e isso a gente pode reduzir ainda mais o número de botes e ter aí uma justificativa condizente a essas arrecadações, que aumentaram aí significativamente, se a gente vê ao longo dos anos como foi feita a reportagem. Então é importante trabalhos nessa área, né, para que a gente possa aí ser referência, a Campinas ser referência do Brasil na questão do tráfego na cidade.
E, professor, o senhor citando a situação dos motociclistas, né, até de acordo com o caderno de acidentalidade da própria INDEC, como o senhor mesmo citou, de um ano para o outro, um número bem mais baixo, né, de 86 para 65. E a preocupação é grande exatamente com os motociclistas, porque o número permanece grande entre os motociclistas dentro desse grupo. 65 pessoas morreram no trânsito de Campinas, 44% de motociclistas, professor. E essa é uma situação. Eu até gostaria de perguntar para o senhor, porque até os próprios motoristas, né, entendem que com as obras acontecendo na John Boyle Lopes, e a gente lembra também da própria Amoreiras, que passa também por obras do BRT, diminuiu a questão das multas. Isso pode ter relação também com a diminuição de mortes nesses dois trechos? Afinal, uma tem 15 quilômetros, a John Boy, e a Amoreiras tem 13 quilômetros, são dois dos principais corredores aqui de trânsito da cidade de Campinas.
Isso. Muito bem observado, Flávio. Quando há uma redução de velocidade, nesse caso por causa das obras e pelo próprio trânsito que é gerado, essa velocidade caindo, o tempo de reação das pessoas para qualquer tipo de acidente acaba também sendo mais fácil evitá-las, né? Então, eu acredito que isso esteja muito condizente com a redução de mortes dos pedestres, né? Então, caiu bastante aqui na cidade de Campinas nos últimos anos em função dessa velocidade, que também tem caído, o tempo de reação aumenta. Em contrapartida, as motocicletas não diminuem a velocidade, porque elas andam nos corredores, muitas vezes aquele corredor apertado, e eles mudam até o guidão da motocicleta, deixam eles mais curtinhos para conseguir passar entre os veículos. Isso é, na verdade, um perigo, né? Quanto vale a vida, né? Será que o corredor vale a vida dessas pessoas, né? Eu sou motociclista, ando quase todos os dias de moto na cidade de Campinas, e vejo muitas imprudências acontecendo ao meu lado, né, e eu fico falando, pensando, né, quanto vale a vida? Será que esse corredor vale tanto? Porque eles passam numa velocidade e depois eu alcanço lá no semáforo que está fechado. Então, quer dizer, eu não vejo tanto benefício como acontece aí no dia a dia. Então, é importante essa conscientização e esse trabalho, né, com essa arrecadação das multas, trabalhar muito os jovens, né, motociclistas, motoristas de automóveis, né, motoristas de Uber, de outros aplicativos, porque é importante esse trabalho, porque a gente vai reduzir e vai ter um outro lado, né? Quer dizer, tem uma arrecadação, está caindo o número de multas, muito bom. E caindo o número de multas, está também reduzindo o número de mortes, também é muito bom. Mas é um trabalho diário, né, que eu vejo também importante a questão da utilização de campanhas, né? A gente teve a campanha no ano passado na questão da faixa de segurança. Eu acredito que seria importante agora uma campanha para o motociclista, né? Quanto vale a sua vida? O corredor vale a sua vida? Né? Alguma coisa relacionada ao ponto que reduza o número de óbitos aqui na cidade de Campinas, né, que seja exemplo para outras cidades aí do Brasil.
E o senhor fala sobre educação do trânsito, né, professor? E isso que chama atenção, porque se de um ano para o outro houve uma diminuição no número de multas aqui em Campinas de 570, quando a gente fala no bojo total, né, 570 mil multas para 503, mas houve, né, também um aumento na arrecadação, o que chama a atenção que se de 89 milhões para 94 milhões, você espera um aumento, pelo menos um acréscimo no que se gasta, ou que no que se investe, né, em DEC, pela educação do trânsito. Mas a gente percebeu um número menor, porque em 2017 a INDEC gastou, com o que arrecadou com as multas em Campinas, R$1,5 milhão. Só que para o ano de 2018, a educação no trânsito recebeu menos, R$1,380 milhão. Tá bom. Andou, a gente pode colocar alguns que andou de lado, mas efetivamente, em termos nominais, reduziu, né?
Uhum. Mas ainda é pouco pelo que se pode fazer, né? Porque a vida não tem preço. Então a gente precisa ter uma conscientização, e isso é um trabalho que começa lá no ensino fundamental. E esse é um ponto bem interessante. Eu sei que tem campanhas pontuais que vão até a escola, mas eu vejo como é importante a gente fazer um trabalho de base na escola, no ensino fundamental, de forma que a gente fala transversal. O que seria isso? Ela vai permeando as disciplinas básicas, e essas disciplinas começam a conscientizar essas crianças que vão apontar algumas imprudências que os pais, familiares ou amigos possam estar fazendo, porque a gente não trabalha na base, a gente não vai conseguir pegar um jovem adolescente já com as suas crenças, culturas, fazer uma mudança como a gente pode trabalhar na questão das escolas. Por isso que eu falo que educação, a gente tem três pilares importantes, que é a educação familiar, a educação se aprende na escola e o que a sociedade faz. Se a sociedade permite fazer, por exemplo, as motocicletas andarem no corredor, isso acaba facilitando e aumentando o número de acidentes, né? A gente já tem um exemplo muito interessante que foi feito nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, que regulamentou o uso de corredor para as motocicletas. Foi um ponto ali que reduziu abruptamente o número de acidentes e mortes em função de regulamentar, por exemplo, um limite de velocidade da motocicleta quando se anda no corredor. E o corredor só pode ser utilizado quando os automóveis estão parados. São ações como essa que pode ainda reduzir mais e utilizar esse dinheiro arrecadado em 2018, que está sendo arrecadado agora em 2019, que pode reduzir ainda mais aí o número de mortes que já tem caído. Então, há ações importantes que o mundo já está fazendo, que a gente está aprendendo, e pode ser aplicado aqui na cidade de Campinas.
Professor Luiz Vicente, que é professor da Universidade Mackenzie, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Obrigado, Flávio. Obrigado a todos mais uma vez.